Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Gabriela Raizaro e, junto com Vinícius Rangel, vamos conversar com artistas, pessoas que trabalham no teatro. E vamos ter um foco especial para a peça teatral baseada no Alienista. Para apresentar os nossos artistas, o Vinícius vai começar lendo a mini bio de todos eles, e a partir disso, a gente inicia o nosso papo.
Aline Pimentel é atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena e professora graduada em Letras pela FEFELECH USP. Fundou a Laia do Teatro em 2020, em parceria com André Barreiros e Vitor Barreto. Como atriz, trabalhou em Só os Pássaros São Livres, experimento cênico livremente inspirado na obra de Eduardo Galeano, sobre Ubus e sobre Cus, peça baseada na obra Ubu Rei de Alfred Jarry, dirigida por Dani Biancardi. A Morta, de Oswald de Andrade, dirigida por Joana Dória. A Morte à Donzela, de Ariel Dorfman, dirigida por Laerte Melo. E O Alienista, peça adaptada da obra homônima de Machado de Assis, dirigida por Rodrigo Aldo. André Barreiros, nascido em 5 de maio de 83, portador do DRT 00532828SP, é ator, pesquisador teatral e de dança, roteirista e diretor de criação em agências de conteúdo. De 2007 a 2021, integrou o NECA, Núcleo Experimental de Comédia dell'Arte, pesquisando o teatro de rua, a máscara italiana e sua fisicalidade. No campo da dança, estuda e desenvolve projetos com a Companhia Fujima de Dança Kabuki, com a direção de Yoko Shikoto Fujima, além de participar de espetáculos da companhia. Estudou na Oficina de Atores de Pinheiros e formou-se em atuação no curso técnico do Célia Helena. Como ator, atuou em peças dirigidas por Nívio Diegues, Daniela Biancardi, Marco Antônio Rodrigues, valendo destacar as montagens Perdida no Jogo do Amor, atuando também na equipe de dramaturgia, com direção de Murilo Inforsato, e A Morte à Donzela, com direção de Laerte Melo. Hoje faz parte do grupo Laia do Teatro, priorizando trabalhos dentro do universo poético e imagético latino-americano. Atualmente está em processo de montagem de O Alienista, uma adaptação ao teatro da obra literária homônima de Machado de Assis, com direção de Rodrigo Aldo. Vitor Barreto é ator e bailarino residente em São Paulo SP, pós-graduando em direção e atuação no Célia Helena. Estudou interpretação para audiovisual na AIC, além de cursos livres com Paloma Riani, Fernando Leal e Paulo Emílio Lisboa, da Academia de Atores. Recentemente, em cartaz com o espetáculo de teatro musical O Guarda-Costas, baseado no icônico filme com Whitney Houston. Seus trabalhos anteriores mais recentes foram o musical Naked Boys Sing in Brazil, entre 2021 e 2022, direção de Rodrigo Alfer, que esteve em cartaz em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Morte à Donzela, também entre 2021 e 2022, de Ariel Dorfman, com direção de Laerte Melo. Mistura e Manda, espetáculo dirigido e dirigido pelo ex-Zi Croquette Ciro Barcelos. Sobre Meus Sapatos, dança contemporânea, o qual co-coreografou, contemplado no edital de circulação SESI-SP de 2021. Rodrigo Aldi é professor, diretor de teatro, dramaturgo e pesquisador. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo. Integrou o CPT, Centro de Pesquisa Teatral do SESC, coordenado por Antunes Filho entre 2002 e 2012. Como ator, nos espetáculos A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, e Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, ambos dirigidos pelo encenador. Como professor, coordenador do curso de introdução ao método do ator, coordenador do círculo de dramaturgia, assistente de produção, em parceria com Gabriel Vilela, a partir de 2012, foi assistente de direção do espetáculo Macbeth, de William Shakespeare, e ator no projeto A Tempestade, de William Shakespeare também. É fundador da Companhia 1 de Teatro, autor e diretor dos espetáculos Agora Eu Era o Herói, Oliver Twist, projeto vencedor do edital Festival Cultura Inglesa, cuja direção foi agraciada entre as melhores direções do ano pelo site Pecinha, e A Vovozinha, pelo crítico Dib Carneiro Neto. E Dom Quixote, de 2019, projeto vencedor do prêmio APCA 2020, na categoria Adaptação de Clássicos, com pesquisa focada na teatralização de romances para crianças e jovens. Ainda em teatro, atuou nos projetos Anchieta, Nossa História, de 2001, direção de Denise Del Vecchio, Um Número, Sesc Belenzinho, de 2004, em 2004, de Carrie Churchill, direção de Beth Coelho, Jaguar Cibernético, no Sesc Pompeia 2011, com autoria e direção de Francisco Carlos. Amor de Mãe, parte 13, Sesc Consolação, de Elza Neves, direção de Eli Knenat. Em televisão, integrou o elenco fixo de Experimentos Extraordinários 2014, Cartoon Network, Futura, TV Cultura, Boutique Filmes, como vilão Valentino, e participou da série Pacto de Sangue. Em cinema, atuou no longa Urubus, direção de Cláudio Borelli. Tem se dedicado à pedagogia teatral como professor de interpretação e história do teatro brasileiro no Célia Helena Centro de Artes e Educação, no curso técnico. Gabi, a palavra é sua.
Bom, então depois dessas mini bios recheadas de produções que os nossos colegas aqui de podcast produziram, a gente vai trazer mais uma produção em forma de teaser para que todos vejam um trechinho da peça sobre a qual falaremos hoje.
Se não fosse essas grades de ferro, esse ar gélido e esse cheiro de desinfetante, eu confundiria esse lugar com um teatro de tão bonito.
Eu diria que essas pessoas diante de nós são uma espécie de público para quem amamos encenar as nossas histórias. E era o que a gente estava pretendendo fazer quando chegou aqui e se deparou com esse enorme caos entre a população dessa vila tão peculiar, né?
Mas não! São pessoas que, como nós, foram trancafiadas aqui dentro!
Prendendo todo mundo no Rio de Janeiro é o médico Dr. Simão Bacamarte. Já ouviram falar nesse nome nas aulas de literatura? É bom estudar. Saber das coisas livra a gente de cada furada.
Ele estudou em Portugal e se tornou o maior dos médicos do Brasil. Ele queria revolucionar a ciência médica e assim sentir-se um pouco como Deus.
Não deixarei um herdeiro na terra, mas posso deixar uma grande herança à minha nação.
E foi então que um dos recantos da medicina lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico.
Resolveu estudar o que temos dentro da cabeça.
Explorada nos trópicos, a saúde da mente humana.
Estava louco pelo novo propósito.
A saúde da mente é a ocupação mais digna de um médico.
Essa frase é minha.
A Machado de Assis é domínio público.
Começou uma certa obsessão pelas coisas da cabeça.
E daí, para uma ideia mais ambiciosa, foi um pulo.
Construção de um hospício!
O hospício já é um sucesso. De todas as vilas vizinhas chegam os doidos mais variados, furiosos, mansos, toda a família dos deserdados do espírito.
Deserdados do espírito? Olha, adorei essa expressão. Não vejo a hora de colocar a mesma raça encefálica dessas pessoas. Dividirei os internos em duas classes, os mansos e os curiosos. Depois, darei isso aos profundos e contínuos hábitos dos lobos, de zonas de emoção, de aversão, de simpatia. E vou observar daí a vida do inferno, os costumes, as profissões, as relações familiares, a infância, uma devassa. A loucura, minha senhora, era como uma ilha oceano da razão. Agora, me parece ser um continente. E está entre nós desde que mundo é mundo. Como não? Da Vinci, o grande gênio, riscou uma bola no papel, chamou de helicóptero e disse que a coisa um dia poderia voar.
Como é que o senhor pretende identificar os lobos, meu marido? Eu sei que em alguns casos salta aos olhos, mas em outros pode ser difícil dizer, não é?
A minha teoria, ela é muito simples, não é, meu rapaz?
Teoria do momento. Louco é todo aquele que não está no perfeito equilíbrio de suas faculdades mentais.
A loucura, minha senhora, é como um camaleão sorrateiro, difícil de enxergar e de encontrar. E é por isso que eu vou transformar Itaguaí no meu laboratório e cada pessoinha no meu ratinho branco.
Ratinho!
Foi um jeito de falar. Contém-se.
E a partir daquele momento, cada pessoinha que cruzasse o caminho do doutor seria mesmo uma espécie de cobaia para os seus experimentos.
Mas qual foi o motivo? Eu não vejo nada de errado com ele.
O Costa era o cidadão mais estimado de Itaguaí. Herdou 400 mil dinheiros de um tio distante. Tanto dinheiro que ele julgou excessivo. Porque Costa era um homem simples. Para ele, bastava que o seu cafezinho e o seu jornal diário estivessem garantidos que ele estava satisfeito. É claro que não tardaram a chegar os pedidos de empréstimo de amigos e até de inimigos. E pasme, ele disse sim para todos. É claro que o doutor Simão Bacamarte estranhou essa situação.
Para Simão Bacamarte, não passou despercebido alguém com tamanho desapego material.
E achando Costa um tanto fora da caixinha, tratou logo de trancafiá-lo dentro da caixa. A verde.
Superstição! A senhora sofre de um distúrbio chamado superstição. Uma temporada na Casa Verde lhe fará muito bem.
Mas eu trouxe essa samambaia como prova! Seca de um coração do senhor!
Falta de água, excesso de sol. Tranco as duas na Casa Verde e sairão melhores do que entraram.
Revoltadas com a disfarçatez do médico, cerca de 30 pessoas ligaram-se a uma figura muito conhecida da vila. O rebelde barbeiro Porfírio. Redigiram e levaram junto com ele uma representação à Câmara.
Povo de Itaguaí, não nos calemos mais. Cantem junto comigo. O Simão é um bobão. O Simão é um bobão. O Simão é... E com grande talento para as massas, o barbeiro Porfírio reuniu mais e mais pessoas ao seu lado. A arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 que marchavam ao seu lado. Dadas as devidas proporções, poderiam ser comparados àqueles que um dia derrubaram a Bastilha.
Revoltosas e revoltosos, ordeno que acabem com esta confusão imediatamente!
Só sairemos daqui quando a Casa Verde estiver no chão!
Então, que assim seja! Soldados, preparar armas! Atacar!
A derrota estava iminente quando, de repente, Um dos soldados reconheceu no lado inimigo. Meu Deus, seu irmão, já sem vida.
Se transformar em moderado assim tão rapidamente. Os sintomas de duplicidade e descaramento são assustadores. Eu preciso fazer alguma coisa. Pelo visto, a loucura está se espalhando feito erva daninha nesta cidade.
E ao invés de ser abatido pela tal revolução, eis que Simão Bacabate tornou-se ainda mais radical e prendeu cerca de 50 apoiadores do novo governo.
O povo novamente indignou-se, porque a fofoca de que por fim havia traído a revolução morreu rapidamente. Sabe como é cidade pequena, né?
Sem o apoio do povo, o governo de Porfírio acabou. E tudo voltou a ser como era antes.
Só que ainda pior. Porque agora o médico estava mais poderoso do que nunca. Daí em diante foi uma coleta desenfreada e a Casa Verde viu seus quartos abarrotados.
Ele estava levando sua teoria muito a sério. Tudo era loucura. Ia para a Casa Verde quem gastava demais e também quem era muito mão de vaca.
Quem não tomava banho todo dia no inverno, mas também quem tomava 4 banhos por dia no verão.
Quem não podia ver um quadrinho torto na parede. Quem não comia a última fatia do pão de forma e até quem não fazia o número 2 fora de casa.
Onde é que esse homem vai parar? O senhor não teria coragem de prender a própria esposa?
Há algum tempo eu venho observando a sua saúde mental, minha senhora. Mas essa sua obsessão pelos vestidos, os veludos, as pedras, as joias...
Uma dama da sociedade não pode descuidar da sua imagem.
Dessa vez a senhora foi longe demais. A senhora investiu 150 mil dinheiros num vestidinho de pedra para Elizabeth, a nossa Pudo.
Vocês não vão acreditar. O doutor Simão Bacabate acabou de mandar soltar todos os presos da Casa Verde.
Todos?
Aqui está o pensamento que explica por que ele mandou soltar todo mundo.
O pensamento dele é que a maioria não pode ser louca. Porque a loucura sempre foi uma exceção. É normal ser desequilibrado. Só que agora ele tem uma nova teoria. Os verdadeiros malucos são aqueles que não têm nenhum defeito, nenhum desequilíbrio. Perfeitinhos, perfeitinhos.
Perfeitinhos? Então eu vou ao perigo.
Engraçado. Eu pensei que quando chegasse esse momento, eu estaria feliz. Mas a verdade é que eu estou preocupado. Teria eu encontrado a solução para a loucura? Algo me diz que nesta última teoria se esconde uma nova teoria, ainda mais profunda. Então é definitivo. Vou me trancar na Casa Verde e estudar a mim mesmo. A questão é científica, cuja nova doutrina tem como primeiro exemplo a mim mesmo. A coisa começa e termina em mim. Adeus a todos.
Thank you.
Gente, muito legal o teaser da peça. Parabéns, imagino que a peça deve ser um arraso. Essa peça, ela tem por base o alienista, como a gente pôde ver. E aí a pergunta que não quer calar: por que o alienista? O que que levou a esse texto? Isso pode ser para todos. Não tem problema nenhum, porque eu imagino assim que quem criou o roteiro teve um envolvimento bastante importante, né, entre o texto do Machado de Assis e a peça em si, mas isso não deixa de se estender para os atores também, que precisaram entrar em contato com o texto do Machado, tiveram ali um pouco de si nos seus personagens. Então, gente, pergunta aberta para responder quem puder, quem quiser.
Eu começo então para contextualizar, né? Mas acho que nós pensamos algumas possibilidades. Acho que o alienista foi o gosto comum, né? Fim, né? No meu caso, de uma que tem se tornado um foco do meu trabalho com teatro infanto-juvenil, que é da adaptação, né, de clássicos da literatura. E aí o desejo de fazer algo brasileiro que eu não tinha feito ainda, né? Me reunindo com essa equipe, né, de artistas extremamente talentosa, né, para a gente fazer esse exercício de traduzir para o teatro, né, esse grande clássico, possivelmente ou não, mas possivelmente apresentando para uma nova geração, né?
Eu acredito também que eu acho que tem uma coisa do desafio também que foi proposto, né? Porque o Machado, né, Áudio Machado, ele tem, assim, ele tem as suas peças teatrais e nem por isso a gente recorreu a elas, assim. A gente pegou, acho que a coisa mais difícil, né, a coisa mais complexa, que foi pegar um dos textos mais icônicos, né, do autor, né, que não é um texto pensado para o teatro e depois e nem foi pensado também, né, para esse público infanto-juvenil, e a gente adorou, né, essa proposta de falar de um tema tão complexo, né, de um período tão distante, mas trazer isso para cá e aí descobrir os conectores, né, do contexto da época com esse momento atual. Foi um negócio muito legal, assim. Foi um projeto né, difícil e tal. Mas acho que esse desafio nos motivou muito, assim, né, a enfrentar esse narrador tão rico que, né, que tem o Machado, e tentar trazer isso para o teatro foi um desafio que nos tocou bastante, assim.
Gente, e assim, agora eu acho que acaba sendo mais com o Rodrigo. Como que foi o processo de transposição do conto para o texto teatral? Como você trabalhou essa transposição?
Não, na verdade, um trabalho bem nosso, assim, viu, Gabriela? Bem coletivo, assim, porque nem daria para ser diferente, porque essa obra, particularmente, ela é bem difícil, né? Porque é um conto longo dele, né? Bastante narrativo, com muitas personagens, com muitas reviravoltas, né? E a gente pensa que o teatro infanto-juvenil ele não pode ser muito longo, né? Então, o que a gente precisou tomar cuidado era entender como levar isso para a cena de uma maneira que coubesse dentro desse formato, que a gente não perdesse o essencial da história. Esses desdobramentos fazem parte desse essencial, porque são desdobramentos das mudanças de ideia, né, do Dr. Simão Bacamarte com relação ao que ele entendia, compreendia como possíveis sinais de loucura, né? Então ele vai mudando. Então a gente tinha que tomar muito cuidado como traduzir isso, sintetizar isso, deixar de uma certa maneira didático, atualizar, porque não é só trazer para a cena o Machado original, mas é também brincar com aspectos da contemporaneidade, né? A gente trouxe esse trio de artistas que, por infelicidade, foram parar na cidade onde o Simão estava lá premiando todo mundo, e por se tratar de artistas, né, da cena, inevitavelmente foram condenados também essa ideia de loucura, né? Mas enfim, esse trabalho eu já nem me lembro, né, quem começou essa história da adaptação, porque é muito importante esse olhar de fora de uma direção, mas também é fundamental quem está fazendo, quem está vivendo, quem está dando corpo e espírito para a coisa, contribuir com as suas impressões. Então é um trabalho mesmo de um dramaturgismo que a gente chama coletivo, bem difícil por isso, né? Porque o teatro é maravilhoso, porque ele coloca esse lugar, esse desafio da gente encontrar uma voz, né? Um produto final que seja resultante de quatro e mais, né? De Manu com assim, direção, pensando juntamente, encontrar e entrar num acordo, né? Mas por isso que ele é absolutamente saudável também nesse sentido. Acho que a Aline queria ia falar também, né, Aline?
Eu ia dizer que um dos motivos, talvez, que também tenha levado a gente a escolher o alienista foi em identificar alguns pontos em comum nesse fazer artístico, nesse lugar de imaginação, com o que pode ser classificado, ou era, como loucura, né? É um dos pontos que a gente trata na peça o tempo todo, né? Que critérios são esses que esse médico tem para dizer quais pessoas são sãs e quais não são, e o artista sempre vendo como uma, sempre sendo visto como uma figura marginalizada. Então a gente achou que poderia ser interessante trazer essa perspectiva de três artistas que acabam, como o Rodrigo falou, né, sendo presos nessa cidade, e aí também aproveitando a oportunidade de não perder de vista o narrador machadiano, que sempre é importantíssimo em todos os textos dele, delicioso e irônico, e tudo isso que a gente sabe do Machado, mas equilibrando com cenas também dramatizadas, ações acontecendo ali no palco. Então, ora, nós três assumimos papéis de narradores, contando um pouco dessa história, até para garantir também um certo fio condutor, né? Assim, um entendimento, uma compreensão de um público mais jovem. Mas ora também assumindo diferentes personagens, então é uma peça muito dinâmica. A gente troca muito, nós contamos com uma doação preciosa de figurinos do CPT, aquelas malas que aparecem no teaser, que a gente usa em cena, são de lá também. Então a gente fez desses materiais assim o que essa trupe Mambembe carrega, e com esses materiais contar essa história. E acho que a peça fica divertida e fica ágil, assim, é importante, para além do tempo de duração, com a preocupação, com a compreensão do enredo, a gente sabe o quanto o público infanto-juvenil também gosta de uma ação, né? De uma coisa movimentada, e acho que nesse sentido a gente foi feliz também nas escolhas.
Gente, agora a pergunta que não quer calar. O Vitor e o André estão muito quietinhos e eu estou aqui pensando como foi para esses meninos fazerem esses personagens, porque eu imagino que fazer o Simão deve ter sido engraçadíssimo em vários momentos, né? E o Vitor, ele faz assim um personagem cômico que vai aparecendo, vai saindo e ele tem um dialogismo com as partes do texto. De maneira muito única, né? Ele é muito engraçado o tempo todo. Então, gente, qual foi o maior desafio, além de segurar o riso para ser na hora certa? Conta para nós.
Ai, Vitor, eu vou me lançar aqui um pouquinho antes, assim, eu acho que o trabalho em si, né, assim, acho que eu vou voltar até um pouquinho atrás, sabe, porque acho que o barato dessa obra, assim, acho que o legal do teatro é quando a gente se transpõe para um outro tempo, assim, né, e a gente, essa viagem, né, de você sair do seu tempo e ir para um outro tempo, imaginar como é que as coisas são e como as pessoas pensam, como elas andam, como elas se comportam, como elas reagem a certas coisas e tal. E como a gente sabe muito bem, essa é uma peça que ela faz uma crítica, né, aos excessos da ciência, né, do naturalismo, né, sabe aquela coisa. E isso já vai, de certa forma, já existe um ponto cômico aí que já vai nos movendo e já é uma diversão por si só estar tá falando disso e tentando traduzir isso para as pessoas, assim, né? Mas tem uma coisa que eu queria até acrescentar a esse comentário da Aline, que é sobre essa questão da discussão também, né? Sobre a razão e a loucura. Só que dentro disso ainda, entre o que é a razão e o que é a loucura, tem uma coisa que eu me divirto também muito fazendo e pensando e a gente criando, E é uma coisa que está na obra, mas é uma coisa também que a gente se diverte, e acho que é isso que para a gente vai provocando esse fator cômico e essa diversão e essa vivência dentro do que a gente está fazendo ali. É esse parasitismo social que vai se formando em volta da questão da loucura e da razão, sabe? Assim, tem uma coisa ali que você vai vendo que o Estado, de alguma forma, quer entrar nessa discussão e quer se dar bem dentro dessa discussão. Você vê que a igreja entra nessa discussão e quer, de alguma forma, participar disso e tomar, sabe, e ter algum tipo de vantagem sobre isso, ou ter algum tipo de dominância dentro desse assunto. Você vai vendo, assim, aproveitadores de toda a ordem, né, entrando nessa história, entrando nessa discussão e entrando dentro desse enredo, né. E, assim, acho que do meu ponto de vista, assim, acho que do Simão Bacamarte, assim, eu acho que ele tem uma visão, assim, engraçada, porque ele tem uma certa ingenuidade, né, porque ele tem uma certa sinceridade no que ele está fazendo, e ele vai tendo contato com esses parasitas também, sabe? Ele vai se relacionando com isso. Então, acho que nessa perspectiva que eu me divirto, sabe, ao fazer a coisa, sabe, a perceber esses parasitas. E acho que, para mim, são esses pontos cômicos que me fazem me movimentar ali e achar todo o projeto, toda a ideia, toda a encenação, tudo que a gente está vivendo ali muito, muito legal.
Estava procurando o microfone, não estava achando. Foi muito divertido assim o processo. Como o Rodrigo falou, a gente construiu muito coletivamente muitas coisas e nessa construção eu acho que a gente transpôs a ironia do Machado, a ironia crítica do Machado muito através dessas personagens cômicas assim. Então tem uma cena, por exemplo, que não entrou no teaser, que é o Simão Bacamarte tentando fazer com que o Padre Lopes seja seduzido pela ambição, e aí a gente brinca com isso, com todas esses aspectos sociais e decorrentes do autoritarismo, e como isso, como a gente fala sobre essas coisas que são sérias, que eram coisas que a gente queria trazer das críticas do Machado, mas para um público infanto-juvenil. E eu acho que isso aparece muito através da ironia da comédia mesmo, né? Da gente tirar um pouco de sarro dessas figuras. De uma maneira que fique claro que a gente está também fazendo uma crítica. E sobre a risada que você perguntou, a gente ri mesmo, às vezes não é. Às vezes a gente ri e é isso, também acontece. Mas a comédia, eu acho que ocupa esse lugar muito importante, né? De a gente conseguir, através dela, deixar muito clara a crítica de uma maneira muito mais contundente, talvez, do que num lugar de uma palestra, né? De uma coisa um pouco mais didática, não no bom sentido, mas no mau sentido, mas a crítica fica mais contundente, mais clara, e esperamos que os jovens, as crianças e também os adultos que vão acompanhar saiam de lá com essas coisas na cabeça e também com um sorriso no rosto.
Aprender sorrindo é outra coisa, né, gente? Eu queria perguntar de onde surgiu, como foi essa parceria? Laia, Rodrigo Aldi, Rodrigo Aldi, Laia, como que foi isso, gente? Como vocês chegaram nesse caminho?
Bom, o Rodrigo foi nosso professor no Célia Helena. Nós três, acho que não falamos disso, né? Nós três somos colegas no curso técnico de teatro do Célia Helena. E o Rodrigo foi nosso professor de história do teatro brasileiro lá. A gente não teve o prazer de ser dirigido por ele durante o curso. Mas a gente se aproximou muito já durante essa disciplina. A gente gostou muito dele, ele gostou muito da gente, eu acho. Gostou, né, Rô? E aí a
Óbvio.
gente. Depois que a gente se formou, a gente criou o grupo, né? Criou a Laia, e a gente quis se aproximar também, já agora numa carreira profissional, dos mestres que a gente teve no Célia e que a gente tinha vontade de continuar trabalhando com. A gente iniciou esse processo com o Laerte, que também foi nosso professor e nos dirigiu na Morte à Donzela. E aí, o nosso segundo trabalho como grupo, nossa segunda peça como grupo, foi o Alienista, e a gente procurou o Audi para seguir com esse contato, com essa parceria que tinha sido já tão bacana no curso. E aí, redundou no Alienista, que em breve estará aí nos palcos de São Paulo.
Aí, assim, para até não ficar repetindo muita história, né? Porque acho que o Vitor explicou super bem, mas tem um dado muito legal dessa relação, que a gente teve aula com Audi durante a pandemia. Então, nesse período, assim, foi um período muito difícil para quem tava, né, tinha, assim, grandes pretensões, né, de carreira no teatro, enfim, terminar, né, enfim, terminar o curso, começar a trabalhar e tudo mais. E a gente teve esse, um contato com ele, né, e teve, né, teve aula com ele e tal. Então foi muito especial porque assim, ele tinha um talento especial assim para lidar com a situação da pandemia, né, de conseguir manter viva a chama assim do teatro, da pesquisa teatral naquele período assim. Então, eu acho que somou né, a essa relação já que geralmente é até natural, né, de acontecer de a gente fazer trabalhos com pessoas que a gente estuda, forma, pesquisa e tal. Mas tem essa questão também, né? Acho que é um período que ele tem uma parcela, uma responsabilidade muito grande no, né, de ter mantido viva, né, essa chama nesse período que foi tão difícil para todo mundo, assim. E foi muito especial naquele período a gente ter isso, né, ter estudar com ele, foi muito bom, assim. Então, a história é essa que o Victor colocou e eu estou só acrescentando esse momento que foi bem especial para a gente, assim. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer um trabalho com ele, foi muito muito legal, foi muito muito bem recebido também por isso, né, achei por esse episódio assim, né, a capacidade que ele teve de manter viva essa chama, né, naquele período.
Foi ele que nos apresentou também um grupo que é paixão nossa, virou referência da Laia, o grupo Galpão, né, lá de Belo Horizonte. Na disciplina que a gente fazia com ele, nós começamos a estudar sobre o grupo, ele nos colocou em contato com alguns queridos que integram, né, o Galpão. A gente foi se aprofundando, foi se apaixonando, e acho que isso tem tudo a ver também com a criação da Laia, porque nós nos formamos enquanto grupo também durante a pandemia, nessas janelinhas de Zoom, num desejo de buscar na arte, né? Enfim, um alento para aqueles momentos difíceis e tal. E aí a gente começou a ler juntos muitas peças, a se encontrar na janelinha do Zoom, né? Para trocar, e foi daí que foi surgindo essa coisa bonita. Então, com certeza ele tem duas mãos e dois pés nisso.
Não, gente, não, é fundamental dizer, porque assim, eles apresentaram um trabalho, né? Um trio excepcional. É a primeira vez que eu trabalho fora do meu grupo de infantil juvenil, que é a Companhia 1, porque o trio sempre fala, a gente está começando, entre aspas, no teatro, né? Já tem aí, mas assim, são artistas muito prontos. Tanto é que a gente mostrou um ensaio do alienista pro Emerson Danese, que foi um dos discípulos mais importantes do Antunes, e ele fez um grande elogio ao trabalho de corpo e voz, mas na verdade que está, né? Já veio com o trio, assim. E nesse trabalho que o trio apresentou dentro da disciplina de Estado Brasileiro sobre o Grupo Galpão, fizeram que seria um seminário, fizeram uma apresentação absolutamente lúdica, isso no Zoom, hein? Lúdica, com vídeo, com edição, que eu fiquei embasbacado. Então, é um grupo de pessoas de uma qualidade ética, né? Deslumbrante, artística também, que já chamou a atenção da gente ali. Do Laerte Melo, que já fez essa. Eu me inspiro muito nesse trabalho do Laerte, né? Desse estímulo, mas a intuição e a constatação desse talento, dessa vontade, desse trio de aproveitar cada instante da experiência deles para crescer e para, enfim, enfiar a cabeça, porque assim, pra vocês saberem, a gente construiu esse espetáculo sem nenhum apoio, né, na garagem de um quarto. Colega, o Jorge, generosamente nos ofertou da casa dele, e montamos durante um ano, né, encontros semanais, com essa doação do CPT, de objetos, enfim. Isso tudo vai dando espírito e carne, mas espírito para esse trabalho, né? Movido à paixão, porque senão o teatro não aconteceria se a gente ficasse esperando os poucos apoios possíveis a priori, né? Mas isso é um trabalho de muita fé e confiança mútua. Então, a minha admiração é absurda, porque é um talento nato desse trio, assim. O Galpão realmente, né? Ele aparece ali entre nós. E enfim, acho que é isso. Acho importante dizer uma coisa que eu não disse lá no começo, pensando que assim, o trabalho de adaptação, diferente de um trabalho de uma peça já pronta, de uma dramaturgia pronta, né, dramaturgia, um texto escrito para teatro, eu não sei como foi para vocês, mas para mim, que já acho que é a terceira que eu faço, e eu testemunhei o Antunes fazendo muito isso, né? Adaptando Lima Barreto, o Ariano Suassuna. Embora seja uma palavra que vem da literatura como inspiração, ela vai ser criada, recriada no palco, né? Então ela acaba não tendo um protagonismo, né? Ela vai se construir, essa palavra do livro, ela vai encontrar os signos adequados, não só na palavra do teatro, mas também na expressão corporal, numa performatividade. Nem tudo, que eu quero dizer que nem tudo que no livro está na palavra vai se tornar palavra no palco, né? Isso é maravilhoso porque também nos dá uma enorme liberdade, um grande desafio, muito difícil. Então a gente fala, parece fácil, o fácil hoje, né? Chegamos a três narradores, né? Aí a gente dividiu o que ia ser narrado, o que ia virar drama, e o que iria virar performance, mas isso tudo foi um trabalho muito árduo de experimentação, mas ao mesmo tempo de uma grande liberdade. Eu acho que o trabalho da teatralização de obras que não vem prontas enquanto teatro, não desmerecendo jamais a dramaturgia pronta, né? Vem desse lugar, desse desafio, que é muito sofrido e difícil, mas é muito prazeroso também, porque é um exercício de uma certa maneira também, de onde a gente pode ser muito autoral com o nosso trabalho, né? Então a gente espera aí que a gente possa também honrar esse gênio que é o Machado de Assis, né? Humildemente dizendo, traduzindo esse trabalho aí para as crianças e para jovens, né?
Posso só fazer uma intervenção muito rapidamente?
Claro.
O que eu acho muito bonito no trabalho de vocês é que vocês fazem teatro de grupo. E isso é muito importante, acho que na cena teatral, né, no Brasil. A gente tem todo o respeito pelos mestres, como o Antunes, como o Zé Celso, que não estão mais com a gente. Mas a gente vê, Rodrigo, no seu trabalho, né, como o Antunes ele ecoa no seu trabalho, não só pela influência, mas também por ter trabalhado junto com ele. A montagem que o Antunes fez do trabalho do Lima Barreto foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. É inesquecível. Uma das experiências também mais fantásticas que eu acho que eu já tive como plateia de teatro foi numa montagem que o Grupo Galpão fez do inspetor-geral do Gogol. E foi uma montagem belíssima que eles fizeram e foi onde eu pude conhecer o trabalho da Inês, do Eduardo, da Toda Bara. Trabalho maravilhoso. E saber que vocês, como teatro de grupo, ainda vocês fazem, né, esse trabalho coletivo é muito bonito de se ver. Além de tudo, não só é levar a literatura para o palco, mas e não só para crianças e jovens, mas também para nós adultos que gostamos da boa literatura, que defendemos os livros, que lemos, que resistimos, né, Gabi? Acho que é isso.
Com certeza. Pessoal, a gente quer agradecer por vocês terem vindo, por terem trocado saberes com a gente, com os nossos ouvintes. Então, muito obrigada.
Bom, eu queria agradecer ao Rodrigo Aldi, à Aline Pimentel, ao André Barreiros e ao Vitor Barreto, e especialmente à minha companheira Gabriela Raizaro. E terminamos aqui mais um Literapuc. Muito obrigado a todos pela audiência. E se você quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais!